Cara, quem não lembra? Madrugada, anos 90, e pá, aquela propaganda da Ginsu. Hipnótica. O apresentador pilhado, a plateia lá, tipo, num transe, cortando tudo. Era quase um evento, né?
Totalmente marcante demais.
Mas, ó, a ideia aqui neste deep dive não é só ficar na nostalgia, não. A gente pegou uma análise bem legal que destrincha essas propagandas.
Isso.
É para entender por que aquilo funcionava tanto. Uma verdadeira aula, assim, de técnicas, de copywriting, de psicologia de vendas. Isso muito antes do marketing digital ser o que é hoje.
Exatamente. A fonte que a gente usou aqui é essa análise super detalhada que olha o roteiro da Ginsu com lupa mesmo. E a nossa missão é extrair as lições práticas, sabe? Aquelas coisas que, olha, funcionam até hoje. Impressionante.
E não era sorte, né? Isso que é doido, eles já usavam, talvez até sem saber os nomes técnicos, tipo os conceitos do Kahneman. O sistema 1, que é o nosso lado mais rápido, emocional,
O intuitivo.
e o sistema 2, que é o mais lógico, devagar, que pensa mais. Como é que eles faziam isso na prática ali na TV?
Então, era um ataque direto ao sistema 1. Pensa bem, aquelas demonstrações visuais chocantes, cortar um cano de metal assim com uma faca que parecia de cozinha, aquilo era pura emoção, impacto visual puro.
Nossa, sim.
E aí vinha a repetição, né? Aquela coisa incessante e um senso de urgência absurdo. Ligue já! Mas para não deixar o sistema 2, o lado racional, tipo bloquear a compra, eles davam as justificativas. Falavam do aço de alto carbono, da garantia gigante. Era um jeito de acalmar a razão, sabe? Depois que a emoção já estava fisgada.
Faz todo sentido. E a abertura? Lembro bem. No Japão, há muitas maneiras de servir peixe, mas apenas um jeito de cortá-lo. Pá, já te prendi ali.
Clássico. E isso é o que a gente chama de open loop. Basicamente, abre uma pergunta na sua cabeça. Ué, qual jeito é esse? E aí você precisa continuar vendo para fechar essa lacuna, para ter a resposta. Gera uma curiosidade quase física.
Ah, legal.
E além disso, mencionar o Japão trazia uma autoridade implícita, né? Automaticamente você associava a faca, aquela tradição, à qualidade das lâminas japonesas. Genial.
E as demonstrações, então? Corta lata, serra um cano de chumbo e ainda fatia um tomate perfeitamente. Era tipo, uau, impossível.
Exato, aí entra forte uma regra de ouro do Claude Hopkins: seja específico. Não adianta só falar, ah, minha faca é forte, tem que mostrar.
Mostra na prática.
Isso, cortar o cano era prova visual, irrefutável. E criava um contraste absurdo: uma faca de cozinha versus um material super resistente. Isso posicionava a Ginsu como algo único, fora da curva.
E sempre tinha a novidade, né?
Sempre! A novíssima Ginsu 2000, mais afiada que nunca, gatilho da novidade puro.
E a construção da oferta era um show aquilo. Você pagaria X por tudo isso. Mas espere, não responda ainda, porque você ainda recebe mais estas 6 facas de brinde. E tem mais. Como que a gente resistia àquilo?
Psicologia pura. Primeiro, a ancoragem de preço. Eles jogavam um preço imaginário lá no alto para depois o preço real parecer uma pechincha, né?
Ah, sim. Tipo, nossa, que barato.
E depois o stacking, que é empilhar os bônus. Um brinde, mais outro. Isso cria uma percepção de valor enorme e ativa a reciprocidade. Você sente que está recebendo tanto que, sei lá, quase se sente na obrigação de comprar.
Total. A gente vê isso direto hoje em lançamento digital, essa tática. E ainda tinha a promessa: não precisa ser afiada nunca. Matava uma dor ali, né?
Com certeza. Uma quebra de objeções fundamental. Qual é o maior chatice de ter faca? Ter que amolar. Eles tiravam isso da frente.
E a garantia? 52 anos. Não era meio exagerado demais?
Parecia loucura, né? 52 anos, mas era uma inversão de risco brilhante.
Como assim?
Uma garantia tão longa comunicava uma confiança absurda na qualidade do produto. O risco percebido ia todo para a empresa, não para o cliente. O cliente pensava: bom, se eles garantem por tanto tempo, deve ser bom mesmo.
Entendi. Tirava o medo da compra.
Exato. E junto com termos como a famosa garantia, o chefe Arnold, eles construíam autoridade e prova social. Se era famosa, se tinha um chefe usando, se a garantia era longa, devia ser confiável.
E para fechar com chave de ouro, o telefone na tela, martelando sem parar. Ligue já para 011-1406. Repetia.
O CTA, a chamada para ação. Claríssimo. Seguia a lógica AIDA, atenção, interesse, desejo, ação. Era direto, super repetido para fixar, com muita urgência, ligue já para estimular a compra por impulso.
Uhum. E com minimização da fricção. Basta fornecer o número do cartão. Facilitava ao máximo a vida de quem queria comprar.
Até aquela paródia famosa, o EPA V-Ginso 2000, acho que acabou ajudando eles, né? De tão marcante que era o original.
Curioso, né? Mas sim, a sátira pegava os pontos fortes e exagerava. Cano de ferro sendo desnecessariamente cortado e tem mais, caralho. Mas ao fazer isso, ela reforçava na memória de todo mundo justamente a eficácia daquelas técnicas. Mostrava o quanto o roteiro original era de fato poderoso. Então, no fim das contas, a grande aula da Ginso é sobre isso. Entender a dor do público. Apresentar uma solução quase inacreditável. Construir um valor percebido gigante. Tirar o risco da compra e ter um comando de ação claro, direto. Princípios que valem ouro até hoje. Não importa a mídia.
Precisamente. A tecnologia muda, o Instagram substitui a TV de madrugada, sei lá. Mas a psicologia humana por trás da decisão de compra, esses gatilhos mentais que a gente usou tão bem, eles continuam fundamentalmente os mesmos. Entender isso é crucial para qualquer um que queira comunicar algo de forma eficaz.
Fica a reflexão, então. Agora que a gente dissecou a Ginso parando para pensar, que outras campanhas ou propagandas clássicas, talvez até mais recentes, começam a aparecer exemplos claros dessas mesmas táticas? Coisas que a gente via e nem se dava conta na época de como estavam mexendo com a nossa cabeça. Fica aí para pensar.